porque a gente precisa, de fato, se unir, juntar força com toda a sociedade, porque não é normal a violência contra as mulheres, não pode ser naturalizado, a gente não pode entender, a gente precisa se indignar, se revoltar cada vez mais.
Cada vez mais.
Márcia, quando a gente tem dias de jogos de futebol, sim, a gente tem uma preocupação, porque os índices têm aumentado em 25% a violência doméstica, os homens, isso foi uma coisa que foi naturalizada, e isso não é de hoje, é hoje que isso acontece, não. Há anos, nas partidas de futebol, por conta da agressividade, ele não externa essa agressividade muitas vezes fora de casa e ele quer externar isso dentro de casa.
Você viu um vídeo que foi veiculado, né, de uma mulher, né, uma mulher madura, esperando, e ela estava assistindo o jogo e ela estava ansiosa e ela desesperada, e a gente achava que, como torcedora, não era. Ela queria que o time ganhasse para quando ele voltasse para casa. Isso. Ficou veiculando essa...
Esse vídeo foi produzido pela gente, pelo governo do estado, com a SECOM, na campanha Não É Normal, Violência Contra as Mulheres nos Dias de Jogos, que foi a campanha que foi vinculada agora no Baianão. A gente fez uma campanha intensiva.
Incrível, viu?
O governador Jerônimo foi quem encabeçou essa campanha, junto com a SECOM, a TVE. Então, a gente agradece muito a Flávio, porque a TVE foi super parceira. A Federação Baiana de Futebol foi parceira no processo. Todos os 10 times se envolveram na campanha. Teve a participação ativa, tanto dos dirigentes como dos jogadores. E para a gente foi fundamental, porque a gente conseguiu dialogar, de fato, com a sociedade. Todos os jogos que foram transmitidos, foram 48 jogos, a campanha estava lá ativa, inclusive em alguns dos jogos a gente fez contagem, justamente a cada minuto, quando uma mulher é vítima de violência. Então, quando passava o jogo, passava também os minutos sobre, naquele momento, uma mulher estava sendo vítima de violência, de qualquer forma, e foi importantíssimo. Então, é isso, é a nossa realidade, a gente precisa dialogar cada vez mais. Nós vamos manter a campanha pelo governo, vamos ter agora o intermunicipal, está no processo de diálogo com a Federação Baiana, justamente para intensificar a campanha no interior, porque dos 10 times, 3 são da capitais, então só participaram 7 times do interior. Então, a ideia é que no intermunicipal, que envolve mais de 60 times, a gente tem a campanha ativa também, articulada, inclusive, com o município. No caso do Baianão, a gente entrou em contato com todos os organismos de mulheres, Secretaria de Mulheres que tem no município, o caso de Feira de Santana, Porto Seguro, Jacuípe, nos municípios onde teve, de fato, os jogos, Juazeiro. Então, a gente fez uma interlocução e a gente fez a campanha conjunta. Exemplo, Alagoinhas, né? Teve uma campanha que foi feita em todos os jogos que aconteceu no município de Alagoinhas, a mesma coisa em Juazeiro. Então, para a gente é fundamental também a gente fazer essa interlocução com o município e que ele também participe e seja engajado no processo.
Sim, mas isso é incrível, né? A gente pensar que até isso, né? Dia de jogos é onde acontece o maior número de violência doméstica.
Enfim, tem várias situações que acontecem no, sim, dia de jogos. Sim. Desde a questão da motivação, da emoção, a construção social, infelizmente, é uma construção machista.
Consumo de álcool.
Então, o consumo também elevado de álcool, e a gente também tem que falar sobre isso, sim, que não é que o álcool é o causador da violência doméstica.
Ele potencializa.
A agressividade, porque ele não é o causador.
De quem é?
Justamente, porque a gente não pode colocar ele como causador. Porque a gente não pode criar uma narrativa que, sim, ó, meu esposo só me agride quando ele consume álcool.
Não, o álcool
potencializa a agressão física, mas a agressão psicológica, moral, patrimonial, sexual, muitas vezes ela acontece dentro do ambiente todos os dias.
Isso. E deixa eu lhe dizer, eu tenho uma pessoa conhecida minha, ela me disse que o marido dela é uma pessoa super bacana, uma pessoa calma, uma pessoa sociável, mas que ele bebe. E não é, ele não bebe todo dia, mas quando ele bebe, ela disse que ele não agride fisicamente, mas ele começa psicologicamente a falar da família dela, minar as energias, a lembrar de coisas, de traumas que ela teve. Quer dizer, e ela me disse que deu um basta nele. Se você continuar bebendo e fazendo isso, ela disse que ele parou. Graças a Deus, é uma pessoa que, né, que pôde resgatar, né, a sua a relação e uma pessoa que ouvia, mas nem todo homem é assim também, né?
Não.
Porque sofre a influência, não vou dizer, sim, que todos os homens são machistas,
não, não.
Mas os machistas não mudam assim, porque a mulher deu um ultimato.
É, e a gente também tem que entender que essa violência foi tão naturalizada que a gente hoje não é guerra dos sexos. Nós não queremos guerrear com os homens, nós queremos que eles sejam nossos aliados e parceiros nesse processo de construção. E entender também que foi naturalizado na sociedade, e não é uma justificativa, mas a gente tem que partir desse ponto de vista, as agressões contra as mulheres. Então, quantas famílias o avô, o pai agredia a mãe, agredia a avó, e a criança foi nascendo naquele relacionamento agressivo, naquela condição, e ele vai reproduzir.
Vai sendo reproduzido
ele
de geração
vai
a geração.
De geração em geração, ou seja, ele vai naturalizando. A gente fez num projeto sobre respeito, eu sempre gosto de contar essa história, mas teve um adolescente que levantou a mão de 14 anos de idade num auditório lotado e fez a seguinte pergunta: quer dizer que meu pai dar presente para mim, para minha irmã, para minha mãe, banca tudo em casa, mas ele não pode bater em mim, na minha mãe e na minha irmã? Ou seja, como se fosse permissível.
Natural.
Foi naturalizado que se eu custeio, se eu sou provedor do lar, eu posso punir quando eu achar necessário.
Eu posso tudo.
Então, a gente percebeu que o trabalho que a gente tem é gigantesco de desconstrução.
Gigantesco.
E dizer a eles que não é natural, não é permitido. A violência contra as pessoas, né? E aí também a gente tem construído também as relações de fortalecimento nesse trabalho da masculinidade positiva e também nos grupos reflexivos. Aí você citou o caso de uma colega, e aí a gente tem trabalhado muito com os grupos reflexivos, que são os grupos Esperançar, que trabalham com os homens que estão sob medida protetiva. Né? Porque eles naturalizaram, às vezes, essa relação.
Não se percebe
no processo da agressão. E quando ele recebe a medida protetiva, que ele vai para o grupo reflexivo, geralmente na primeira sessão, é coletivo, ele diz: não, isso é o que eu porque estou fazendo, o que é que eu estou fazendo aqui, né? Por que é que eu vim para cá? Porque, de fato, eu não fiz nada. Eu simplesmente gritei com ela, eu só disse a ela que ela não podia gastar demais, eu simplesmente disse que se ela não tivesse relação comigo, eu ia procurar outra. Ou seja, ele cometeu diversas violências e ele não consegue
entender como entender. Violência.
Isso.
A gente vai rapidinho para o intervalo comercial. E só concluindo, eu falei sobre essa questão que eu citei, porque do álcool, que o álcool não é só a violência física que ele provoca, a violência psicológica também. A gente vai rapidinho, Marquinhos, para o nosso intervalo comercial.
A voz das mulheres.
Cardeal FM, conectado em você.
O rádio oferece uma programação diversa e de qualidade, atingindo diferentes nichos de mercado. Segundo a Cantar Ibope Media, os ouvintes encontram no rádio música, notícias, esportes e muito mais. Anuncie no rádio e posicione sua marca no coração de um conteúdo que o público adora. Rádio Cardeal FM, informação que transforma. Ligue e anuncie 3114-3306.
Bahia é o estado que mais investe em eventos literários no Brasil. Todo mundo já ouviu falar no Flips, Flica, Flipelô, Flige e Bienal do Livro, né? Pois é, eventos literários como esses acontecem por toda a Bahia. Promover esses encontros mostra que o governo da Bahia está do lado da gente, investindo em cultura, educação e conhecimento. Essa é a Bahia Literária. Governo da Bahia, do lado da gente.
Procurando um almoço diferente, saboroso e à vontade? Então vem pro Detroit Bela Vista. De segunda a sexta, você aproveita o Open Food Executivo por apenas R$ 49,95. É buffet liberado, com saladas fresquinhas, acompanhamentos, pratos quentes e aquele padrão Detroit que você já conhece. Aqui é simples, você se serve à vontade e sem pressa. Detroit Bela Vista. Mais liberdade, mais sabor e muito mais custo-benefício. Do jeito que o seu dia pede.
qualidade e sabor de verdade. Então escolha Delicatessen do Sertão. Delícias naturais direto da roça. Mel puríssimo, requeijão, doces artesanais e muito mais para deixar o seu dia ainda melhor. Precisa de praticidade? A Delicatessen do Sertão também aceita encomendas de bolos, tortas e salgados. Ideais para receber bem em qualquer momento da folia. Fale agora pelo WhatsApp 719-9660-3384 ou siga no Instagram, @delicatessendosertão. Delicatessen do Sertão, sabor que conquista, qualidade que você confia.
Atenção, ouvinte, para a previsão do tempo em Salvador. Chuva. Mas a prefeitura trabalha o ano inteiro para você ter outra previsão. Segurança. São 583 proteções de encostas, 14 sirenes de alerta, sistema de alerta por SMS, o maior centro de monitoramento do Norte e Nordeste e equipes atuando o ano inteiro para reduzir riscos. Faça a sua parte. Em caso de emergência, ligue 199. Prefeitura de Salvador. Dias de chuva, previsão de segurança.
A Bahia é o estado que mais investe em eventos literários no Brasil. Todo mundo já ouviu falar no FLIFS, FLICA, FLIPELO, FLIGE e Bienal do Livro, né? Pois é, eventos literários como esses acontecem por toda a Bahia. Promover esses encontros mostra que o governo da Bahia está do lado da gente, investindo em cultura, educação e conhecimento. Essa é a Bahia Literária. Governo da Bahia, do lado da gente.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia. Conheça a multifisioterapia oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia, nutrição, quiropraxia e ozonoterapia. Pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelo plano Blue Saúde e Plan Assiste, Fusex e outros planos de saúde. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, Sala 208, primeiro piso, e na unidade da Avenida 7 de Setembro, Edifício Fernandes, Sala 507, quinto andar. Ligue ou mande WhatsApp para 71 99299-2613. Multifisioterapia Oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico, Dr. Crispim Silva. Crefito 347232. Coordenação geral, Edna Rodrigues.
Cadê meu celular?
Eu vou ligar pro 80.
Eu solto o cachorro e apontando pra você.
Eu grito pet.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Faça parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A sociedade e nossos três poderes juntos pela vida das mulheres. Acesse todosportodas.br e faça parte desse pacto.
Vai, você que tá sempre no corre de metrô, na nova rodoviária, e vai andar de VLT.
Essa novidade vai mudar o subúrbio, a cidade e a vida da gente.
Vai, com mais cultura e o novo TCA.
E a gente vai ter o novo TCA, o mais moderno do Brasil.
Vai, que o governo da Bahia tá aqui, diminuindo distâncias e abrindo novos caminhos para Salvador seguir em frente. Salvador, 477 anos. O governo da Bahia tá do lado do povo.
Cardeal FM, conectado em você.
A voz das mulheres, na mira da notícia.
Geração sanduíche. A expressão passou a ser usada por pesquisadores para descrever adultos que ficam espremidos entre duas frentes de cuidado, a geração mais jovem e a mais velha da família, segundo a psicóloga Letícia Figueiredo.
Esse termo ele foi cunhado ali nos estudos das ciências sociais, das humanidades, por volta de 1980, né? E ele vem representar a ação de cuidado entre gerações. Né? Então, na ideia do sanduíche, a gente tem aqui, né? Algo que está sendo prensado, pressionado, né? E no caso dessa geração, a gente está falando de cuidado, tá? Então, são pessoas que vão cuidar da geração passada, geralmente pais, avós, exato, pessoas idosas, e pessoas que vão estar na próxima geração, que geralmente são filhos, sobrinhos.
O envelhecimento da população é responsável por parte da situação, mas ainda tem mais.
A gente está tendo, né, uma transição demográfica. No Brasil, a gente tem um alargamento da faixa etária, ou seja, as pessoas estão vivendo mais. Agora, no século XXI, a gente vê famílias cada vez mais reduzidas em número. Então, a gente pensa que esse cuidado, né, ele vai recair sobre alguém. Esse cuidado, em sua maioria, recai sobre o papel da mulher.
Os brasileiros estão vivendo por mais tempo. A expectativa de vida ao nascer chegou a 75 anos e meio, segundo o IBGE, e felizmente aumenta à medida que avançam as condições de saúde e acesso a tratamentos. Esse cenário significa que muitas famílias convivem por mais tempo com três gerações vivas: avós, pais e filhos. Em 1980, a população brasileira tinha apenas cerca de 4% de pessoas com 65 anos ou mais. Em 2022, essa parcela já ultrapassava 10%. E a tendência é de que essa fatia da população continue crescendo nas próximas décadas. Da Rádio Cultura FM de Belém, Cláudio Lobato, para a Rádio Nacional.
A voz das mulheres.
Comunicando, Márcia Mendonça.
Estamos de volta, estou conversando com Camila Batista, que é advogada, que é secretária de políticas para as mulheres do estado da Bahia. Camila, você também é especialista em políticas públicas para as mulheres pelo NEIM.
Sim, sim.
Maravilhoso NEIM.
Eu tenho um carinho especial pelo NEIM, passei pelo NEIM, inclusive vim morar em Salvador por conta do NEIM, né? Porque eu nasci em Paulo Afonso, aqui no interior da Bahia, mas sou criada, né? Meus pais são de Delmiro Gouveia, então que fica a 25 quilômetros de Paulo Afonso.
Sim.
E morei boa parte da minha vida entre Delmiro e Maceió, terminei minha faculdade de Direito em Maceió.
Tem ainda o sotaquinho de Maceió?
Não, aí não tem jeito, o sotaque não perde. E aí eu vim morar em Salvador em 2008, justamente pelo ingresso no NEIM. Então, tenho um carinho especial por todas as pesquisadoras, professoras. Ana Alice foi minha orientadora, tenho, para mim, uma gratidão eterna a ela, Ana, porque Alice, tudo que eu sei, que eu aprendi, a parte do que eu aprendi na academia, dos estudos, do conteúdo, do acesso à informação, foi do NEIM. Então, gratidão a ela, a Cecília Sandenberg, a Alda Mota.
Alda Mota foi minha professora de sociologia, que eu fiz administração na UFBA.
Imagine, são pessoas que são super queridas. Aí, hoje, a gente encontra minhas colegas que são professoras hoje no NEIM, tanto do mestrado como doutorado, como Darlane, que estudou comigo, Salete, enfim, eu tenho uma gratidão imensa. E o NEIM, ele é extremamente importante para a construção dessa Secretaria de Política para as Mulheres, porque foram essas mulheres que estiveram à frente, junto com o movimento de mulheres do PT, junto com o movimento de mulheres aqui de Salvador e do interior da Bahia, de diversos segmentos, que convenceram o nosso senador, que era ex-governador Jacques Wagner, a criação de uma secretaria, que é uma secretaria de política para as mulheres e uma secretaria transversal, né?
Sim, sim.
Se a gente pensar na perspectiva, Márcia, da política pública, as mulheres são as principais beneficiárias de qualquer política pública, seja na saúde, seja na educação, seja na moradia, seja no acesso à autonomia econômica, no empreendedorismo. Então, ter uma secretaria é a gente entender a capacidade de dialogar, porque a secretaria, ela não pode ser executora de tudo, né? Porque claro, é a Secretaria de Política para as Mulheres. Mas ela precisa ter essa ligação direta com as demais secretarias para ter esse olhar, sim, sobre a política pública para as mulheres. Quando a gente fala sobre a questão acesso à moradia, habitação, as mulheres têm que ser a principal beneficiária. Nós estamos falando de um estado da Bahia, que tem 1 milhão de mulheres mães solo. Então, essas mulheres têm que ser prioritária na política pública. Sim. Nós precisamos falar sobre a saúde da mulher. Nós precisamos ter prioridade também, porque somos nós, muitas vezes, geradoras de outros filhos, né, filhas, mas também sobre a questão da nossa saúde, que tem questões especiais e diferenciadas. Se nós vamos falar sobre direito à creche, nós estamos falando sobre a vida das mulheres, não só a vida das crianças, né? E é fundamental a gente entender que essa política pública, ela é estruturante para dentro do governo. Então, quando você cria uma Secretaria de Mulheres que tem um olhar e uma participação ativa da universidade, da sociedade civil organizada, do poder público, você tem uma secretaria fortalecida nesse processo. O NEIM é nosso parceiro até hoje, inclusive compõe o nosso Conselho de Direito e Defesa das Mulheres. Por muito tempo foi vice-presidente do Conselho, teve a vice-presidência, e é quem norteia muitas vezes as nossas ações dentro da Secretaria e do próprio Conselho.
É como você disse, né? São políticas transversais, atua dessa forma, né? Com suas especificidades, e a gente precisa, né? Nós mulheres precisamos, e a gente pode perceber o seguinte: a gente está vivendo um momento muito, talvez o momento mais difícil, né? Que a gente vai falar daqui a pouquinho, em relação à violência, a feminicídio, mas as mulheres estão, a sociedade está se manifestando, está fazendo barulho.
Sim, sim. E a
sem
gente,
dúvida.
Sem dúvida, mas a gente tem que entender também o nosso processo histórico. Nós, até 200 anos atrás, as mulheres não tinham acesso à educação formal, né? A nossa educação era baseada no espaço doméstico, então tinha que aprender os fazeres domésticos. E as mulheres começaram a ter acesso à educação e à formação. Hoje nós chegamos no patamar que nós somos tanto a maioria dentro do ambiente educacional, como somos a maioria com nível de escolaridade mais elevado, desde pós-graduação, mestrado e doutorado e pós-doutorado. Sim, sim. E somos a maioria no processo de produção de pesquisa.
Também.
Então, a gente vê o quanto as mulheres avançaram nesse processo. A gente, há menos de 100 anos, teve o direito ao voto e de ser votada.
Sim.
Né? O nosso direito do voto universal foi a partir da Constituinte de 88, porque até as pessoas analfabetas poderiam votar. E quando a gente olhava o índice de analfabetismo, eram as mulheres que tinham maior índice. Então, era a gente que era cerceada esse direito do voto. Então, quando as mulheres passam a ter o direito do voto, elas passam a ter também outras estruturas dentro da própria Constituição e outros direitos, como licença maternidade, entender a maternidade como também um direito econômico para a vida das mulheres, porque nós estamos falando da licença maternidade para dar dignidade e condição dela de recuperação do seu organismo, mas também a manutenção e estabilidade do seu emprego, que é fundamental da autonomia econômica. Então, a gente está falando de vários direitos que vieram há pouco tempo. Então, nossas conquistas são muito recentes. Até pouco tempo atrás, a mulher não poderia abrir uma conta bancária até 1962. Dependia dos maridos para isso. Até agora, no século XXI, o Código Penal ainda tinha uma previsão legal que justificava o feminicídio, que não era feminicídio, era homicídio de mulheres, justamente em defesa da honra. E depois da criação da lei do feminicídio, que foi em 2015, ainda tivemos que uma ministra, Rosa Weber, deixar claro que não caberia mais legítima defesa da honra em tese.
Agora?
Então, agora, nós estamos falando de 2023. É então, para você ver como o nosso direito é um direito ainda muito jovem, né, para a perspectiva de gênero, e que precisa ser vigilante. Falo isso, Márcia, porque as políticas públicas já têm sido construídas, mas muitas vezes na base de projeto. E não, muitas vezes, de programas estruturantes como sistema. Nós temos sistemas SUS e os sistemas SUAS que estão muito bem consolidados. Mas a política de mulheres, não. E aí a gente vê essa fragilidade, por quê? A gente teve um governo que teve a primeira presidenta do país ocupando o cargo mais alto, né, de Estado, e que conseguiu colocar uma política pública estruturante para as mulheres, com a questão da criação da Casa da Mulher Brasileira, que tem, inclusive, trazido segurança à vida dessas mulheres com prevenção e enfrentamento à violência. Eu falo um pouco depois da casa, mas também sobre a questão da moradia habitual, dizendo que os projetos de habitação, tanto rural como urbana, precisam ser destinados para as mulheres como linha prioritária, a questão de titulação de terra para as mulheres, a questão do acesso à creche, à maternidade, criação de maternidades estaduais. E aí a gente tem que deixar muito claro que o governo do Estado hoje tem uma responsabilidade de ter criado maternidades. E aí falar da política também, porque nós passamos aí até esse ano que só o governo do estado da Bahia tinha maternidade pública aqui dentro de Salvador. Então, a gente tem que entender também como o estado tem trazido essa responsabilidade e é priorizado as mulheres nesse processo. E aí, Márcia, quando a gente termina, tem todo esse processo de construção dessa política pública, nós tivemos em 2013, em 2016, um golpe de estado. Eu falo sempre que é um golpe de estado. E nesse golpe de estado, nós destituímos uma mulher do poder pelo fato de ser mulher.
Isso.
Não foi o simples fato de ser de um partido de esquerda não. democrático. Não. Ali foi misoginia pura. Porque se fosse um homem, com certeza não teria tido passado pelo processo que ela passou. E a gente vê o desmonte das políticas públicas durante 4 anos de um governo que foi um governo genocida. Que destruiu todas as políticas que tinha para as mulheres, a secretaria deixou de existir, que era a Secretaria de Mulheres, o Ministério da Cultura também, a secretaria que era de promoção da igualdade racial, ou seja, nós tivemos um desmonte das políticas públicas pautada para os direitos humanos.
Sim.
E a gente precisou que um novo governo chegasse, né, que tivesse esse viés de esquerda, que foi o retorno de Lula, para garantir as políticas públicas para as mulheres. E por que que eu estou dizendo isso? Porque nós, mulheres, né, enquanto estamos no Estado, estamos ocupando esses cargos, pensar nessa perspectiva de transformar em programas e não em projetos, porque programas, eles são estruturantes, vão para a legislação, criam lei, não tem como o governo sair, o governo simplesmente desmontar a política pública.
Isso,
então, para a gente é fundamental, e o Ministério tem trabalhado muito isso, na criação do sistema de política para as mulheres, para garantir não só recurso público, né, carimbado, mas também para garantir a permanência dos programas.
Isso. E uma outra coisa que eu sempre penso, e às vezes eu comento aqui, e eu acho que vai concordar, que eu acho que um dos entraves, assim, para o combate mesmo à violência, está nesse machismo, né, cultural. É como você disse, é a sua fala que naturaliza as desigualdades. Isso é difícil, mas a gente está avançando, né?
Sim.
Que a transformação não é fácil.
Não é fácil, mas é um processo de diálogo permanente. E aí a gente iniciou com o processo no ambiente escolar, mas a gente também tem outros projetos, como o Selo Lilás.
Perfeito.
Que é uma certificação das empresas públicas e privadas que tem boas práticas no empoderamento feminino, desde a autonomia pessoal, com programas de capacitação, formação na questão do assédio sexual, assédio moral no ambiente de trabalho, mas também nessa perspectiva de empoderar as mulheres a ocupar cargos mais altos, né? Então, a gente tem feito esse trabalho diário. O Estado da Bahia já certificou mais de 200 empresas públicas e privadas e tem feito esse monitoramento e acompanhamento. Outras ações que a gente tem desenvolvido também, que são os editais. A gente tem lançado, tem editais que a gente tem acompanhado e editais por segmento na perspectiva da autonomia econômica e do empoderamento, tanto como no esporte, com empoderamento de meninas, em torneios de futebol, de futsal, mas também em outras modalidades, como principalmente boxe, capoeira, de artes marciais, mas também editais mais voltados para a economia, como no caso do edital que é para as comunidades indígenas, para as mulheres que são lideranças indígenas, que é uma parceria com a CA e com a Secretaria de Desenvolvimento Rural, mas também com as mulheres quilombolas, pensando também essa perspectiva da autonomia econômica, além de incentivar as feiras agroecológicas e também trazer esse olhar sobre a questão da alimentação saudável, onde a gente também tem um edital que é em parceria com Bahia Sem Fome, que tem trabalhado também na perspectiva de uma alimentação saudável. Entender, Márcia, que a alimentação que chega na nossa casa, que é saudável, que é orgânica, 70% é produzida pela mão das mulheres rurais.
Isso.
E aí a gente entende o quanto as mulheres são importantes e o impacto que elas têm economicamente numa sociedade. Desde o processo de produção, do processo, inclusive, de formação e de cuidado com esses alimentos. Então, para a gente é fundamental a manutenção de projetos como esse, porque a gente gera renda no município, gera renda na comunidade, mas também também garantam alimentação saudável para a sociedade.
Isso. Camila, eu finalizando, porque infelizmente passa tão rápido, eu acho que só tenho mais dois tópicos para conversar com você, né? Você concorda, porque a gente fica impactado, a gente fica todo dia é morte de mulher, é feminicídio, é violência, é assédio, é estupro, enfim. Você concorda que esse crescimento drástico mesmo da violência, dessa violência toda, está no aumento da consciência, da conscientização das mulheres de seus direitos, estão mais autônomas, de certa forma, buscando mais igualdade, independência financeira? Isso tudo você não acha que está ameaçando?
Márcia, na verdade, o que eu posso falar é o seguinte, perpassa um pouco sobre essa perspectiva. Na verdade, não é o aumento do direito das mulheres, é a perspectiva das mulheres estar no patamar de igualdade dos homens. Nós fomos criadas dentro de uma sociedade extremamente machista, onde dizia que o lugar do poder era o lugar masculino. E quando as mulheres começam a conquistar esses espaços, né, que são, às vezes, espaços de poder e decisão, espaços de diálogo permanente, espaços de construção de política pública, há um incômodo. E aí, o incômodo é um incômodo por conta dessa naturalização. Eu não falo nem que foi cultura, porque cultura fala sobre ancestralidade, mas dessa naturalização que esse espaço só os homens poderiam ocupar. E a gente tem que deixar muito claro para a sociedade, para os homens, que não é uma guerra do sexo.
Não.
Nós não estamos guerreando.
De jeito nenhum.
Nós estamos aqui construindo uma sociedade onde as mulheres também sejam ouvidas, né? A construção de uma cidade, ela perpassa sobre uma escuta, um olhar das mulheres. Quando um município, um prefeito, um gestor ilumina a cidade, ele não está simplesmente iluminando a cidade e deixando a cidade mais bonita. Ele está garantindo ali também a questão da segurança.
Sim.
E principalmente sobre os corpos femininos. Então, quando as mulheres começam a participar desse espaço, há um incômodo natural.
Isso. A percepção que as mulheres estão tendo.
Isso. E aí o que a gente precisa trabalhar hoje, Márcia, é porque a gente conseguiu garantir vários direitos ao longo da nossa história. Mas tem uma coisa que para a gente é fundamental e a gente não conseguiu romper, que é a divisão sexual do trabalho dentro do ambiente doméstico. Ou seja, as mulheres estão sobrecarregadas. As mulheres têm tripla, dupla jornada e muitas vezes são naturalizadas. Então, a gente precisa trabalhar dentro dessa cultura, dessa realidade e dessa educação não sexista, né? Uma educação inclusiva, isso, que para a gente é fundamental a mudança, inclusive, de percepção sobre o olhar e a participação das mulheres nos espaços, sim, de poder e decisão.
Perfeito.
Então, para a gente é fundamental trabalhar nessa perspectiva da educação da divisão sexual do trabalho. Não é possível, não é admissível que as mulheres trabalhem 12 horas a mais que os homens no ambiente doméstico. Ou seja, quando nós estamos falando da política do cuidado. E é por isso que o governo federal, que não deu tempo de falar, mas a gente pode vir aqui para falar, sobre a construção da política do cuidado, que é essa política.
Vamos marcar para a gente falar sobre isso.
Perfeito, porque onde perpassa a política do cuidado, perpassa sobre a divisão sexual do trabalho.
Perfeito. Camila, eu acho que, eu não vou dizer nem que vai ser desafio para você essa nova missão, né? Porque você tem todas as habilidades. E eu fiquei muito feliz quando eu soube, né, dessa notícia, que foi você a escolhida, né, para assumir essa pasta. Eu não tenho dúvida que vai ser um sucesso.
Eu que tenho que agradecer o espaço, a parceria, agradecer
sempre
a confiança do governador Jerônimo Rodrigues,
sim,
e de toda a equipe que faz parte da SPM, porque essa construção é coletiva, né?
Sim.
Então, não é o papel só da secretária que está ali passando e assumindo aquela função, mas é o compromisso diário de toda uma equipe numa construção da política pública que é importantíssima e que perpassa pela vida das mulheres em diversos momentos, em diversos segmentos. Então, para a gente é uma satisfação estar aqui dialogando.
Obrigada.
Colocando a gente à disposição, a todas as ouvintes e ouvintes que estão aí participando do programa, a dizer o quanto é fundamental a participação de vocês.
Sim.
Uma sociedade justa e igualitária, ela só é construída com a participação de todos e todas no processo. Então, violência contra as mulheres não é normal. Vamos produzir uma sociedade muito mais participativa, sororidade entre nós,
sororidade,
que é fundamental, Márcia. E quando uma mulher for vítima de violência, procure ajuda. Ligue para o 190, ligue para o 180.
Denuncie.
Não se cale, denuncie. Porque as nossas vidas vidas importam em todas as formas.
Isso. Obrigada, Camila. Você continua, como sempre, uma das nossas vozes. Até uma próxima. Agradeço aos ouvintes pela audiência, pela paciência. E amanhã a gente vai falar sobre saúde. Amanhã a gente vai falar sobre o uso indiscriminado de proteína, né? Desses produtos tão industrializados, mas que as pessoas estão consumindo de uma forma sem acompanhamento, sem nada. Fiquem com Deus e até amanhã.
A voz das mulheres.
Cardeal FM, conectada em você.
Tem novidade no ar. A fragrância que inspira fé, aconchego e cuidado agora chega em nova forma. O sabonete líquido com a essência de Nazaré. Um toque de suavidade, pureza e espiritualidade para o seu dia a dia. Ideal para cuidar de quem você ama. Já está disponível para compra. Garanta o seu. Ligue 71-3114-3333 ou adquira na Capela Sagrada Família no Garcia ou na sede da Rádio Excélsior.
Ei, você aí! Quer ficar ainda mais perto da nossa programação? Então siga a Cardeal FM nas redes sociais. Estamos no Instagram com fotos, vídeos e todas as novidades para você. Acesse @cardealfm ou visite nosso site e fique por dentro de tudo que acontece na nossa rádio. www.cardealfm.com.br. E tem mais! Você pode acompanhar nossas transmissões ao vivo pelo YouTube. Procure por Cardeal FM e não perca nenhum detalhe. Cardeal FM, informação que transforma. Siga, curta, compartilhe e fique ligado.
ZYS 571, Cardeal FM, 106.1, Salvador, Bahia. Informação que transforma.
Lugar Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Você sabia que o rádio é uma das mídias mais confiáveis? A Cantar Ibope Média revela que 82% dos ouvintes confiam nas informações transmitidas pelas rádios. Leve a credibilidade da sua marca para o ar. Anuncie no rádio. Rádio Cardeal FM. Informação que transforma. Ligue e anuncie. 3114-3306.
Cardeal FM. Conectada em você.
Fora da Caixa. Um programa para quem pensa o novo.
Olá, boa tarde. Boa tarde para você que está aqui ligado, ligadinha, também ligadona aqui na nossa programação. Você que é ouvinte, empreendedor, empreendedora, que pensa fora da caixa. Você que cria seus produtos, seus serviços, que tem o seu negócio, que começou a empreender por oportunidade ou por necessidade, ou por um propósito. Até porque você acredita que o seu produto, que o seu serviço é uma forma produtiva de estar no mundo. E que através do seu negócio, do seu empreendedorismo, você pode transformar a sua vida e a vida de muitas pessoas. Nós aqui do Fora da Caixa acreditamos muito nisso, acreditamos no empreendedorismo, acreditamos que também juntos somos mais fortes à medida que você tem a compreensão de que não estamos sozinhos. Existe uma rede nesse ecossistema do mundo dos negócios. Eu sou Patrícia Tosta, essa é a sua rádio Cardeal FM 106.1, sempre com informações que transformam. E que coisa boa poder estar com vocês, poder estarmos juntos, sintonizados e falando aqui de temas relevantes para a nossa vida. E o tema de hoje, gente, fala sobre essa cultura que precisamos desenvolver e ter, que é a cultura do cuidado com o nosso dinheiro, com as nossas finanças. Porque não dá para você ser um empreendedor ou empreendedora que ainda não tem essa maturidade em relação ao seu financeiro. E hoje ele está aqui para nos ajudar a pensar um pouco fora da caixa quando o assunto é dinheiro. E especificamente para uma categoria que muitas vezes está ali no corre e não parou para ver ainda se esse dinheiro que está entrando realmente está só pagando para trabalhar ou está realmente tendo lucro e pensando no ponto de vista de progredir, crescer, se desenvolver e, claro, também ter poder adquirir bens. O Edval Landulfo, é isso? Ele é economista, especialista em controladoria e finanças, presidente do Corecon Bahia. Vamos falar um pouco desse conselho e também educador financeiro com ampla experiência, gente, em finanças pessoais e também orientação econômica. Que bacana! Ele que vai estar, já estou dando um spoiler, daqui a pouco vamos falar mais, participando de uma atividade lá no Instituto Reparação, que fica lá no Centro Histórico de Salvador, no próximo dia 27. Vai falar sobre organização da renda, gestão do dinheiro do dia a dia. Ai, meu Deus, com muita troca de experiência e network. Não é isso, Edival? Bem-vindo, prazer tê-lo aqui no nosso programa Fora da Caixa.
Boa tarde, Patrícia, a todos e todas ouvintes da Rádio Cardeal. É sempre um prazer falar com a rádio, porque a gente tem um tempo maior para debater de um assunto, como você mesmo mencionou, de suma importância para o desenvolvimento, tanto pessoal quanto profissional. Não só hoje e a categoria que nós vamos abordar, mas serve para todo mundo, não só os motociclista de aplicativos, né? Como falou muito bem, faremos essa palestra na próxima segunda-feira, dia 27, mas toda empreendedora, todo empreendedor precisa entender um pouco desse negócio para não se complicar nas finanças, porque dinheiro não aceita desaforo.
É mesmo, e a forma como a gente cuida do dinheiro, né, com aquele cuidado, gente, com respeito. Sai dessa história, né? A gente já passou, já viramos essa página aqui de achar que dinheiro é sujo. Isso a gente aprendeu quando era criança. Lava a mão porque pegou no dinheiro, porque o dinheiro é sujo. O dinheiro não, é possibilidade de você crescer, de você desenvolver, de você realizar os seus sonhos e lidar com o dinheiro, com o respeito que ele merece, é o nosso desafio aqui. Sim, vamos falar de uma categoria específica, mas abrindo o leque aqui para essa questão da educação financeira, né? E essa questão do cuidado com a nossa renda, a organização de renda. Gente, isso é uma coisa cultural, Edval. O que é que você vê? É no geral, é homem, é mulher, é cultura baiana, brasileira. A forma como a gente lida com o nosso dinheiro, como a gente controla, né, a nossa renda, tem muita crença ilimitante em relação a isso, tem ou não tem?
Não, com certeza, e digo mais, é uma situação mundial que alguns países começaram a discutir e esses países avançaram na educação financeira, na economia. Eu sou um defensor de educação financeira nos primeiros anos de vida, a mesma coisa de economia, porque a nossa vida será pautada por ações econômicas. Ela não é o fim, mas um meio pelo qual acordamos pela manhã para ir a uma escola, para ir a um trabalho, você pensa em deixar um legado, em fazer uma determinada empresa ou buscar um papel nas artes cênicas, não importa, tudo tem nesse mundo um preço a ser pago. E quando nações começam a dar esse pontapé inicial, onde as crianças, os jovens e os jovens adultos começam a ter essa relação de equilíbrio, né, essa relação amigável com o dinheiro, essa nação vai se desenvolver mais rápido. Então, a nossa cultura, não só nordestina, mas brasileira, ainda engatinha nessa questão do relacionamento com dinheiro. Mas também sabemos que muitas vezes é por falta de disseminação daquelas classes que são mais abastadas, que não querem a pulverização do conhecimento, porque seria tão bom em qualquer ambiente, seja escolar ou familiar, empresarial, a gente falar sobre dinheiro. Então, essa crença limitante que você trouxe, dinheiro é sujo, poderia ter sido falado de outra forma na nossa infância. Tudo que transita na rua, ele tem uma possibilidade de ter uma sujeira, mas não. Dinheiro é sujo, quem tem dinheiro não vai para o céu, rico geralmente não faz mais assunto. Então, demonizam a palavra dinheiro e muita gente diz assim, eu prefiro ter saúde a dinheiro. Gente, nada é contra você ter dinheiro. O que nós temos que falar é a atração. Se eu falo, eu não preciso de tanto para viver, mas se eu tiver bastante, irei fazer vários trabalhos sociais, que não precisa você ter dinheiro para fazer esse tipo de projeto. Mas é só esse pontapé inicial para a gente ter essa relação de fazer as pazes, né, com o nosso suado dinheiro.
E aí essa relação mesmo de organização, é a primeira coisa que você traz, vai trazer na sua palestra, o primeiro tópico é isso, organização da renda. Quando a gente traz esse tópico, trocando em miúdos, estamos falando do que exatamente? Tanto do nosso ponto de vista pessoal, né, essa organização da renda, e quando se é empreendedor, empreendedora, a organização da renda vai ser fundamental para a saúde, para a perenidade, a duração, né? A longevidade desse negócio. Fala um pouquinho dessa organização. O que é que você ensina por aí nas suas palestras, nos trabalhos que você faz de capacitação?
Com certeza, a organização é tudo. E quando a gente fala de organização, a educação financeira vem justamente para isso. Ensinar cada indivíduo, cada pessoa a gastar melhor o seu dinheiro de acordo com os seus objetivos. Então, eu não posso chegar aqui e falar de finanças pessoais e falar para todo mundo que deve guardar dinheiro numa renda fixa chamada, por exemplo, CDB. Eu não sei os objetivos de cada pessoa. Quanto tempo esse dinheiro vai ficar ali investido, quanto tempo esse dinheiro precisa ser acumulado na quantidade. Tem gente que vai precisar de 5 mil, 10 mil, 15 mil, 20 mil. Então, assim, é entender os objetivos. Então, a minha renda do dia a dia, seja ela formal ou informal, eu posso fazer uma melhor adequação. Um percentual será gasto para transporte, uma outra alimentação fora de casa, alimentação dentro de casa, escola, saúde. Quando eu começo a fazer essa distribuição, essa organização, fica fácil entender como você gasta o seu dinheiro no dia a dia. E aí sim, você pode dizer assim, opa, tem algumas sinalizações, estou gastando muito no lanche fora de casa, estou gastando muito no almoço fora de casa, por isso que eu reclamo que eu não tenho dinheiro para isso, porque estabeleci que ia ter um gasto X, estou tendo um gasto 2X. Então, se eu estipulei gastar R$200 de alimentação fora e tenho gasto 400, essa conta nunca vai fechar. Será que almoçar ou jantar fora todos os dias é o necessário? Será que eu não posso fazer a comida e levar para um lugar ou na passagem retornar para casa, almoçar? Então, assim, cada pessoa ela vai ter uma estrutura. Então, nada de ser aqui tio Patinhas ou trabalhar para ser Nonô Correia, nada disso. A educação financeira sinaliza como estamos gastando o dinheiro, como pretendemos gastar para realizar sonhos, objetivos. Então, muitas vezes o sonho de uma determinada categoria, de uma profissional do lar, que está ali com aquele trabalho doméstico, ela não tem a pretensão de ser funcionária do lar a vida toda. Então, ela vai juntar um dinheirinho para fazer um curso técnico, porque esse curso técnico, na sua formatura, ela vai procurar um emprego, deixar o trabalho do lar e já ter um ganho melhor. A partir daí, ela vai parar, junto com essa nova atividade, estudar para fazer um curso superior. Isso tudo se a pessoa tinha esse desejo. Muitas vezes a pessoa vai fazer uma guia ali, com o trabalho doméstico, montou a guia, vai abrir o seu próprio negócio, sem precisar passar por uma instituição acadêmica. Então, são várias possibilidades, mas que o dinheiro ele será um meio, nunca o fim, para se alcançar algum objetivo.
Maravilha, e tudo vai passar por esse primeiro tópico, gente, da organização. Primeiro, olha aí que dica maravilhosa, o que eu tenho, onde é que eu gasto? Alimentação, vestuário, deslocamento, saúde, para onde que vai meu dinheiro? Tem aquelas despesas que são fixas, né? Olhando aí agora o mundo dos negócios também, minha empresa, para você manter sua empresa, você precisa do quê? Internet, energia, pagamento de funcionários, a compra dos insumos, lista aquilo que é necessário, né? É fazer o básico, não é? Não tem muito o que dizer, não. É o básico. Às vezes é aquele básico necessário que a gente não está fazendo, né, Edvaldo? Que você ensina aí. Então é fazer o básico que vai dar certo. Ter esse controle das finanças, essa organização, que não é uma coisa descontrolada, sem gestão. E você traz também essa questão do gestão do dinheiro do dia a dia. Que ponto é esse dessa gestão? Pensando aí, sobretudo, no empreendedor, porque daqui a pouco, depois do intervalo, nós vamos focar na categoria específica que você escolheu para a palestra, que é, na verdade, as pessoas que trabalham com entrega, né? Mas olhando o empreendedor de modo geral, porque o Fora da Caixa é voltado para o mundo do empreendedorismo e negócios. Quando você fala de gestão do dinheiro do dia a dia, o que é que você quer trazer?
Primeiro, essa é uma pergunta excelente, porque as pessoas fazem uma pequena confusão, principalmente aquelas que entram no negócio por necessidade, e se não tiver essa vocação, esse tino para essa atividade, vai ser, na verdade, dono de um pequeno negócio, mas não vai prosperar de pequeno negócio, virar médio e, quem sabe, um gigantesco negócio. Então, a visão ela tem que ser sempre profissional. Então, quando eu gasto no dia a dia, é entender se eu tive a estrutura, se eu me preparei para abrir esse negócio e qual a renda satisfatória que eu pago as minhas despesas pessoais. Então, entendendo que por mês eu preciso de R$2.000, eu preciso ter ali R$2.000. Esse é o salário que a minha empresa vai pagar. Mas eu preciso faturar, ou seja, vender quanto no comércio ou no serviço. Então, para ter uma retirada de R$2.000, por exemplo, eu preciso ter uma venda de R$5.000. Essa venda de R$5.000, eu já retiro aqueles R$2.000, mas R$1.500, por exemplo, é para a compra de mercadoria ou pagamento de fornecedor, com mais R$500 é para pagar ali a questão da logística. Então, a pessoa se prepara. E por semana, por dia, quanto eu preciso vender para chegar a esse objetivo final. Então, às vezes, você não sabe e fica difícil fazer esse gerenciamento, manter essa disciplina. Então, primeira conta, se eu preciso faturar R$5.000 e vou trabalhar 25 dias no mês, eu preciso fazer uma conta que eu vou encontrar X. Esse X é o meu objetivo. Se eu não consigo vender hoje, eu já tenho que pegar o que eu não vendi hoje e pulverizar, ou seja, distribuir para os outros dias, ou, se eu for uma empreendedora audaciosa, já coloco tudo para amanhã. Diga, amanhã, o que eu não vendi hoje, eu tenho que somar com amanhã, não posso deixar para os outros dias. Isso vai fazer com que a pessoa não perca aquele objetivo, porque uma parte do dinheiro vai guardar para reinvestir na empresa e essa empresa crescer. Então, é assim que a gente distribui. E o porquê que eu disse que as pessoas fazem uma confusão? Porque mistura a conta pessoal da conta empresarial. Isso não pode nunca existir. Eu tenho que ter meu cartão pessoal, que eu pego esses R$2.000 e coloco na minha conta pessoal. É a partir desse dinheiro que eu pago tudo meu, tudo da minha casa, tudo da minha família. E O restante do dinheiro é da empresa. Ela tem que pagar as despesas da empresa, os custos da empresa nesse cartão empresarial. Mas, Edivaldo, eu vou ter duas contas. Você pode abrir uma conta empresarial porque terá um relacionamento com uma instituição financeira, que pode ser banco tradicional, fintech, para lá na frente barganhar alguns benefícios. Ou pode abrir no início, a depender da taxa, isso tudo tem que ser estudado. Se eu não posso abrir uma segunda conta pessoal, mas essa eu trato como empresarial. Porque o ideal é que a pessoa se organize, se torne um MEI, para poder ter ali alguns benefícios. E com esse CNPJ, você já começa a ter essa relação empresarial, que fica fácil comprovar lá na frente qualquer necessidade que você venha a ter a pedir um financiamento. Porque eu sei, Patrícia, que é um programa muito curto, não dá para a gente falar sobre tudo, principalmente como financiamento, ele vem a calhar em alguns casos. Quando eu digo financiamento, não é de um banco comercial. Por exemplo, vou citar o Crédito Amigo, que eu vou falar na segunda parte, para pequenos empreendedores e empreendedor, para poder fazer ali um capital de giro, comprar uma mercadoria. Então, as pessoas desconhecem, se não tiver essa organização, essa disciplina, dificilmente vai ter a oportunidade de ter no caixa da empresa esse dinheiro que vai tanto ajudar com uma linha de crédito muito boa, justamente para esse tipo de atividade.
E aí não precisa ter medo do dinheiro. Ah, vou pegar dinheiro em banco, vou abrir um crédito, meu Deus, vou me enrolar. Não. Se pegou com aquele objetivo, aplicou certo, rendeu, pagou, está tudo certo, gente. Precisa ter medo do dinheiro. O dinheiro está ali para ser o nosso aliado. A relação com o dinheiro é como você está educado, amadurecido para lidar com ele, tá bom? Então nós vamos para o intervalo comercial e na volta aí a gente comenta um pouco mais para a palestra e para essa categoria. Será que essa categoria pode ser considerada também empreendedora? E como que ela está se organizando, se alinhando de forma a cuidar da sua renda para não perder também aí o time, né, do negócio? Nós voltamos daqui a pouquinho depois do intervalo comercial.
Fora da Caixa. Um programa para quem pensa o novo.
Cardeal FM, conectado em você.
Quer qualidade e sabor de verdade? Então escolha Delicatessen do Sertão. Delícias naturais direto da roça. Mel puríssimo, requeijão, doces artesanais e muito mais para deixar o seu dia ainda melhor. Precisa de praticidade? A Delicatessen do Sertão também aceita encomendas de bolos, tortas e salgados. Ideais para receber bem em qualquer momento da folia. Fale agora pelo WhatsApp 719-9660-3384 ou siga no Instagram, @delicatessendosertão. Delicatessen do Sertão. Sabor que conquista. Qualidade que você confia. Atenção, Salvador! O rodízio mais esperado voltou e voltou com tudo no Detroit Bela Vista. No rodízio Detroit, você pode repetir à vontade clássicos da casa, como Baby Back Ribs, Onion Rings, Chicken Wings e vários petiscos inspirados na culinária americana. Tudo por apenas R$ 49,95. É chegar e aproveitar sem moderação. Chama a galera, traz a fome e prepara o apetite, porque aqui o rodízio é de verdade. Segunda a quarta, das 18 às 21 horas. Detroit Bela Vista. Comida boa, clima esportivo e a verdadeira experiência norte-americana.
Sonhar alto, dizer o que pensa, ter atitude e querer mudar o mundo. Se você é jovem, sabe como é. E sabe o que mais tem a sua cara? Votar nas eleições. O voto é a sua voz, é a sua mudança. Se você já tem 15 anos e completa 16 anos até as eleições, tire seu título. Procure o cartório eleitoral mais próximo. Participe, vote. Fazer a diferença é a sua cara. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Cadê meu celular?
Eu vou ligar pro 180.
Eu solto o cachorro e apontando pra você.
Eu grito o pé.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Faça parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A sociedade e nossos três poderes juntos pela vida das mulheres. Acesse todosportodas.br e faça parte desse pacto.
Cardeal FM, conectada em você.
ZYS57.
Fora da caixa.
Cardeal FM, 106.1. Salvador, Bahia. Informação que transforma.
Eu tô em um só lugar.
Fora da Caixa. Um programa para quem pensa o novo.
Estamos de volta aqui no nosso programa Fora da Caixa. Você que é empreendedor, que é empreendedora, que ainda anda se enrolando aí com as suas finanças, misturando a sua finança pessoal, as suas contas pessoais com a conta da empresa, que trabalha, mas nunca tira o seu prolabore, nunca tem dinheiro para pagar você, tem coisa errada por aí, tá? Então está na hora de você parar um pouquinho e organizar as suas finanças. Hoje o Edival Landulfo, ele que é economista especialista em controladoria e finanças, está aqui hoje com a gente para falar um pouco sobre isso. E agora, nesse bloco, nós vamos voltar o nosso olhar para uma categoria específica, porque o Instituto Reparação preparou uma palestra pensada especialmente para orientar de forma prática quem está trabalhando aí com entregas, não é isso, Landulfo? Como é que vai ser? Por que vocês pensaram nessa categoria? E hoje é um mercado que cresce cada vez mais, né? Principalmente com as compras online e por aplicativo também, né? Venda de comidas por aplicativo. Então, tem muitos entregadores hoje. Mas como é que eles estão vivendo?